E agora aqui na programação da tua Rádio Cacique, nós vamos conversar com o autor do livro Tropeirismo e Criatórios de Mulas, que trata de um trecho da história que aconteceu entre 1914 e 1955 aqui na nossa região. Itacide Souza Silva é autor desse livro, natural de Lagoa Vermelha, e também continua residindo aqui, está conosco nos estúdios. Ele nasceu em Lagoa Vermelha, se formou pela Universidade de Passo Fundo no curso de História, tem também pós-graduação em História Geral, especialização em História e Ensino do Rio Grande do Sul, também pelo PF, e pós em nível de mestrado em História Regional. Seja bem-vindo, professor, bom dia para o senhor.
Olá, bom dia, Ricardo, bom dia aos ouvintes do Rádio Cacique.
Prazer receber o senhor aqui, professor. E nessa época que estamos em Semana Farroupilha, o tropeirismo também tem um papel importante aqui para a caracterização do nosso povo, apesar de os tropeiros não serem exatamente gaúchos, professor.
É, exatamente, Ricardo. É um prazer, né, como eu falei, estar presente aqui. E falar do tropeirismo é falar de Lagoa Vermelha, da história de Lagoa Vermelha, né, tendo em vista que a fundação, a organização econômica, social e cultural tem suas raízes no tropeirismo de Moares, né? Que foram os tropeiros que se estabeleceram por aqui, né? Os luso-brasileiros, né? Os luso-portugueses, melhor dizendo. E aqui formaram suas instâncias de criação de gado e certamente as raízes do gaúcho, né? Tem muito a ver com os tropeiros, né, de Moares. Né?
Lagoa Vermelha foi fundada em função da passagem desses tropeiros por essa região do Rio Grande do Sul, professor?
Exatamente isso, né? Em razão da procura crescente por esses animais moares, né? Inicialmente eles se deslocavam da região de Minas Gerais, quando ocorre o chamado ciclo da mineração, né? Eles se deslocam de lá, que era uma das alternativas para o transporte de cargas na região de Minas. Primeiramente era utilizado o índio e o escravo, o negro, né? Porém, à medida que se intensificou a atividade mineradora, uma das alternativas seria a busca de animais moares, e o sul oferecia esses animais. Havia grandes criatórios de moares aqui no Rio Grande do Sul, até por ser uma região típica, né, de criação de gado, de animais, característica da região. E aí começou todo esse processo, né, migratório, né, de vários tropeiros, negociantes que se deslocavam em busca desses animais, justamente para levá-los para a região de Minas Gerais e outras regiões do país, para atender a demanda mineira por transporte de cargas, né.
Os tropeiros, eles eram mineiros que vieram para cá, fixaram suas residências aqui e depois voltavam para lá? Ou também os gaúchos aqui, os povos dessa região também praticavam essa atividade?
Não, de várias localidades, de Minas Gerais, de São Paulo, do Paraná. Quando se descobriu essa riqueza que o Rio Grande do Sul oferecia, muitos desses negociantes migraram de lá. Mas existia também aqui no Rio Grande do Sul também tropeiros, né, que comercializavam, levavam animais justamente para o centro do país, que também se estabeleceram aqui na região, né, dando sua contribuição para a formação, né, da social, cultural aqui da nossa população, né? As nossas origens, vamos dizer assim, as nossas raízes, né? A maioria das pessoas que residem aqui está nos tropeiros de Moares, né? Que se estabelece por aqui e contribui para a formação e desenvolvimento aqui de Lagoa Vermelha.
Que legal. E essa investigação, professor, essa pesquisa que gerou o livro foi em função de uma das suas formações acadêmicas, é isso que aconteceu?
Exatamente, que na época, né, que eu estava estudando, eu estava fazendo essa pós em nível de mestrado em História Regional. E eu teria que ser uma temática relacionada a isso. E achei um momento oportuno trabalhar a questão do tropeirismo regional, evidenciando, né, Lagoa Vermelha nesse cenário, nesse contexto, porque muitos moradores, após o estabelecimento desses tropeiros, né, desses luso-portugueses que se estabeleceram aqui, muitos acabaram intensificando a criação de gado, não só de mulas, obviamente, né, de gado bovino, e se dedicando à atividade a nível regional, justamente quando há uma crise nesse tropeirismo de longa distância, porque inicialmente, como eu mencionei, esses animais eram buscados aqui no sul do Brasil e levados para São Paulo, para o Rio de Janeiro, mas o ponto de referência era Minas Gerais, onde havia o processo de riqueza das minas, enfim, da atividade do ouro, da prata, do diamante, né? Porém, muitos acabam se estabelecendo, depois no final do século XIX, aqui no município, né? E eles passam a comercializar, intensificar seu comércio em nível regional, a comerciar animais com a região da Serra Gaúcha, né, com os grupos de origem italiana, com o litoral norte. Então, há toda essa mudança no perfil comercial, concentrando aqui em nível regional, né? Então, seria interessante. E eu achei que, trabalhando nesse tema, tropeirismo em criatórios de mulas em Lagoa Negra, Nordeste do Rio Grande do Sul, foi meu recorte temático, 1914 1955, né? Dando ênfase a essa questão regional aí, desse intenso comércio que se intensificou nesse período aí.
Professor, o Brasil é um país jovem e me parece que parte da história não foi registrada, né? É muito difícil de você encontrar informações até mesmo um tanto recentes. O registro é algo complicado aqui no país. Como é que o senhor conseguiu essas informações? De que maneira aconteceu, de fato, essa pesquisa?
Não, para procurar fundamentar melhor esse trabalho, eu tive que resgatar, estudar, analisar todo o contexto do tropeirismo clássico. O que é o tropeirismo clássico? Esse foi o tropeirismo que muitos autores já tinham escrito, né? Que é esse de longa distância, desse comércio interprovincial. Então, eu tive que realizar várias leituras, várias análises, né? Para poder fundamentar e entender o processo de formação em Lagoa Vermelha, né? O processo de formação do tropeirismo em nível regional. Porque, como eu mencionei, muitos criadores se estabelecem aqui, passam a investir nas suas propriedades a criação desses animais, porque era na época, né, nesse período, né, aqui falando em nível regional de 1455, ainda era um período em que esses animais tinham significativo valor comercial. Claro que havia criação de cavalos, claro que havia criação de gado bovino, que também vai, à medida que vamos avançando no tempo, no início do século XX, vai ter seu valor, mas porém ainda se mantinha o comércio importante desses animais moares, até pela força física, sendo animais apropriados para se deslocar em terrenos acidentados, que o cavalo, na época, não oferecia essas condições, né?
Esse recorte histórico do senhor, ele encerra em 1955. Foi aí que morreram as tropeadas?
Não, na verdade, foi reduzindo gradativamente, né, esse processo de deslocamento, de transporte de cargas, né, de venda de mulas para o trabalho na lavoura, né, que muitos imigrantes de origem italiana que ainda moravam na região da serra, ainda eles necessitavam desses animais, ou para o litoral norte, onde era vendido a muitos moradores daqui de Lagoa Vermelha, né, e região, eles levavam muitos produtos que eram produzidos aqui, como a crina de animais, o couro, o sebo, a lã de ovelha, eles levavam para o litoral e, em contrapartida, traziam mercadorias de lá para suprir a demanda aqui na nossa região. E por volta de 1955, que foi o meu trabalho de análise nesse período, desse recorte temporal de 1455, há uma redução gradativa no comércio desses animais, vai surgindo, por exemplo, o transporte rodoviário, vai surgindo a utilização do cavalo aqui na nossa região, a carroça vai surgindo também puxado por bois ou até mesmo por cavalos, enfim, há toda essa mudança. Então vai se reduzir gradativamente esse comércio em nível regional e em nível provincial também já houve também essa redução relativamente já no final do século XIX, em razão de que lá em Minas Gerais, né, essas regiões passaram a criar esses animais, a criação de gado também se intensificou lá para a região sudeste, então há toda essa redução gradativa no comércio e na produção desses animais, né?
Que interessante. É um livro essencial para quem quer entender a nossa história aqui da região, professor. Esse livro está sendo vendido também ao comércio dele?
Não, perfeito. Também foi colocado à venda nas livrarias, né? Lá na universidade, principalmente na época, ainda há esse comércio. Até para professores que procuram relacionar, que dá para fazer todo esse link, como eu falo assim, com a história do Brasil, no ciclo da mineração, até mesmo com a Revolução Farroupilha que está aí, porque uma das causas da Revolução Farroupilha foi a taxação exorbitante, vamos dizer assim, entre aspas, sobre o charque que era produzido aqui, em que o governo incentivava a vinda do charque uruguaio, né? O charque estrangeiro, e é justamente, além de encarecer pela cobrança de impostos, esse charque, o transporte dessa mercadoria era levar no lombo desses animais, e aí eles tinham que pagar pedágios por onde. Então encarecia ainda mais essa produção, esse produto. Então ele dá para relacionar com a história do Brasil, né? Todo o que foi trabalhado aqui dentro desse livro aí que nós produzimos, né?
Que interessante. Aqui. Editado pela UPF mesmo?
Editado. Foi editado pelo UPF, eu tive como orientador um professor de lá.
E saiu em qual ano?
Ele foi, eu acho que em 2012 que eu fiz esse trabalho, né? Que
tá certo.
Foi bem interessante, achei muito.
Que bom conversar com o senhor, doutor. É, professor, infelizmente o nosso tempo aqui ele é um pouco curto, mas para as pessoas então quiserem saber mais, há algumas livrarias, né, que dispõem desse livro.
Isso.
E na biblioteca da UPF também é possível encontrá-lo.
Ou em contato comigo, né?
Tá certo. Okay. Obrigado pela tua participação, professor, e parabéns pelo trabalho realizado aí com o livro.
Eu que agradeço, né, Ricardo, né, pela oportunidade de poder falar mais uma vez aqui, falar um pouquinho dessa obra aqui, do meu livro aí sobre o tropeirismo, que vincula diretamente Lagoa Vermelha nesse contexto aqui.
Que bom. Muito obrigado. Obrigado. Somos nós quem agradecemos em ter o senhor aqui e falar dessa obra. É Tropeirismo e Criatórios de Mulas, 1914 a 1955. Trabalho realizado pelo professor Itaci de Souza e Silva, nosso entrevistado nessa manhã aqui na programação da tua rádio.